Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, seu podcast que une direito, tecnologia, inovação. E hoje nós estamos aqui com um grande convidado, Dr. Euro Júnior, que é sócio da firma de advogados Euro Araújo Soares Guimarães Peleja e Queiroz, e também de mais quatro empresas. O Euro, o escritório dele, né, grande advocacia, grande nome na gestão da advocacia, tem um escritório entre os 500 mais relevantes do Brasil, segundo o ranking do Brazilian Top Lawyers. Também já entrou nesse ranking batendo aí dois recordes, né, e foi o CEO mais jovem a ingressar nele e a sua firma nesse ranking com o menor tempo de existência. Então, grande Euro, uma enorme honra ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço aí o convite, Thales, Bruno. Vamos nessa, vai ser muito bom o bate-papo hoje.
Maravilha. Então, nessa pegada de inovação, nessa pegada de fazer as coisas diferentes, tanto na gestão do escritório como na advocacia, a gente já queria aqui trazer esse fato interessantíssimo para o ouvinte, né? Porque a gente trabalha aqui bastante também o assunto do legal design, de trazer uma visão diferente para o direito. E você justamente foi o precursor do QR Code em petições, não é? Isso daí é extremamente interessante, já tem inclusive notícias aí divulgadas em várias revistas que você é o precursor desse uso de QR Code em petições no Brasil e no mundo. Então eu queria iniciar esse episódio te perguntando aí para você contar um pouquinho da experiência para a gente, da onde que veio essa ideia, como que foi o processo ali de elaboração e como é que foi o resultado mais ou menos que vocês viram quanto a isso.
Show de bola, Thales. Então, é uma história engraçada. Nosso escritório, quando ele começou, ele já era, vamos colocar assim, uma aspiração de uma startup. A gente era já aficionado por inovação, por querer fazer o que os outros escritórios de advocacia não estavam fazendo. Então, toda sexta, última sexta-feira do mês, a gente brinca, né, que é a sexta-feira da quebradeira, que a galera já está ficando sem dinheiro, a gente fazia uma reunião de brainstorming e os sócios nominais da nossa firma pagavam lá umas Heinekens, uma pizza para a galera, e todo mundo ia pensar em que a gente podia fazer para inovar. Dessas ideias aí já saiu muita coisa bacana na experiência do cliente. A caneca da vitória, né? A questões de software, alterações de software, software jurídico, na comunicação com o cliente. E teve um dia que foi muito engraçado. A gente estava lá tomando a Heinekenzinha, a gente até fumava o narguilé na época ali e tal, todo mundo nessas reuniões, que era depois do expediente, na última sexta-feira do mês, todo mundo participava porque já estava todo mundo quebrado, então, vou beber de graça aqui no escritório, todo mundo ficava ali. E a gente ficou a noite inteira e ligava para clientes, né, perguntando para eles o que você quer que a gente faça mais por você, o que você não está gostando que a gente faça hoje, o que você, digamos assim, gostaria que a gente faça menos, que você não vê tanto valor e que a gente está fazendo? O que você gostaria que a gente fizesse, que nenhum outro escritório no Brasil faz? E a gente teve diversas respostas, mas uma me chamou a atenção, que era, eu gostaria que você, teve um cliente que falou assim, toda vez que você despacha o meu processo anda. Eu gostaria que você despachasse toda vez no meu processo, tudo que você fizesse no meu processo, você ia lá e explicasse para o juiz, porque dá certo. Aí eu pensei, bacana, mas nesse dia a gente não conseguiu nenhuma evolução, né? Não saiu o QR Code desse dia. E eu tenho um sócio, o Dr. Diego Araújo, que a gente foi para a academia, né? A gente estava indo lá, ele estava começando a malhar, e a gente estava na Smart Fit, né? Smart Fit, hoje conhecida, empresa bilionária, né? 11 bilhões de valuation da Smart Fit. E aí, cara, a gente malhando, e lá no aparelho tinha uns QR Codes, né? Que você podia filmar o QR Code e aí abrir um vídeo de um personal trainer, né? Fazendo aquele exercício. E aí o meu sócio virou e falou, me ensina a fazer um supino. E eu lembro que eu fiz uma brincadeira pra ele. Eu virei e falei, rapaz, um supino. Todo mundo sabe fazer um supino, velho. Para! Eu falei, bicho, lê o QR Code aí que vai explicar tudo pra você. E foi a hora que... Pum! E se a gente... Não, a gente não precisa despachar todos os atos com o juiz. E se a gente colocasse um QR Code na petição judicial com um vídeo, assim como o personal já deixa lá, não precisa de um personal trainer ficar explicando o exercício toda hora. basta o QR Code que todo mundo pode ver. Não precisa a gente ficar explicando para o juiz despachando várias vezes a mesma petição. Basta a gente fazer um vídeo, fazer um despacho virtual que o juiz com QR, né, naquela época não tinha PJE. Hoje nós ainda temos o QR Code, mas com um hiperlink, né, que ele pode, o juiz pode clicar no PJE ou pode fazer a leitura desse QR Code também. Porque temos juízes, e não são poucos, segundo a Amages, que ainda gostam de imprimir petições e tudo mais. E aí, com a leitura desse QR Code, abri um vídeo privado do YouTube, em que nós estávamos lá explicando a petição como se fosse um despacho. E por mais que a comunicação escrita ela seja efetiva, isso daqui, ó, a conversão oral, já conecta mais. A visual, a oral e a escrita juntas conecta ainda mais. E foi a hora que a gente aumentou o êxito das nossas ações, como tudo era metrificado no software, né, jurídico, em até 32% nas ações que a gente colocava QR Codes. Isso foi em setembro de 2017. A gente colocou o QR Code numa primeira ação que a gente conseguiu anular uma citação, uma execução de um aluguel do cliente comercial, do empresário, utilizando o QR Code, e aí viralizou, né? Essa ideia foi uma loucura, porque viralizou essa parada, e quando as coisas viralizam, a sua vida muda. Eu falo, cara, a sua vida muda quando as coisas viralizam. Porque do dia para o outro, 9 canais estavam me ligando, virando, falando, né, o Conjur, Blog Exame de Ordem, Jus Brasil, toda a galera, bicho, explica isso, o que que tu fez? Caraca, você revolucionou. E na moral, eu não acho que não revolucionei nada. Gente, eu olho pra esse negócio e falo, gente, eu peguei uma aplicação de algo existente e coloquei na advocacia, mas eu não vejo nada como uma inovação tecnológica. Foi uma inovação de processo, um procedimento novo e que trouxe, cara, um grande resultado. Lembro que a gente deu entrevista na Argentina, nos Estados Unidos, né, canais, né, no Uruguai também, e foi muito bacana e trouxe um resultado eficiente, foi um grande diferencial de mercado para os nossos clientes. Porque na reunião de fechamento, a gente falava, olha, nas nossas petições vão um vídeo, né, vai um vídeo de um QR Code que o juiz vê um vídeo da sua petição, e o cliente já tinha algo que ele olhava para nós e falava, cara, esses advogados são diferentes. Eles fazem algo que os concorrentes deles não fazem. E aí foi o primeiro, digamos assim, quando a primeira... A gente já fazia reuniões de brainstorming, Thales e Bruno, ó, meses, mais de um ano, toda fazia reunião de brainstorming. E inventamos várias coisas, mas para você ver que é consistência, né, que você fazendo, insistindo na busca da inovação, uma hora você acerta. E foi ali que a gente deu o primeiro tiro, o primeiro acerto.
Eu tenho só um ponto aqui, que você falou uma coisa que é muito interessante. Que não, primeiro que não foi de primeira. Você ligou para vários clientes, perguntou para eles o que você podia fazer de diferente para você se destacar, para você fazer mais e melhor por eles. E nos seus conteúdos, nas suas redes sociais, você fala muito de diferencial competitivo. Foi uma coisa que você falou aqui também. Só que muitos dos nossos ouvintes nem sabem o que é um diferencial competitivo. Então, se você pudesse resumir, se você pudesse explicar de uma forma objetiva, o que você considera um diferencial competitivo para a advocacia?
Vamos lá. Eu vou explicar o conceito de diferencial competitivo e depois eu levo para a advocacia. Eu estou bebendo uma água aqui, que a galera não vai conseguir ver, quem escutar, mas quem, né, eventualmente ver em vídeo vai ver que é uma água da voz. É uma água que custa R$24 uma garrafa. Né? Uma garrafa de água que custa R$24, quanto uma garrafa de água geralmente custa R$1.
E para o ouvinte que não consegue ver, a garrafa não é feita de ouro, é de vidro mesmo.
Isso. Essa daqui, no caso, ó, é plástico ainda. E eles viram... O que justificaria uma água valer 2.400% a mais do que uma água comum, sendo que tudo é água? E o grande desafio ainda está, é uma commodity. É uma commodity, né? A água é commodity. Ou seja, é um produto que, pela sua substância, não se diferencia. Água potável é água potável em qualquer lugar do planeta. E aí, a diferenciação ela surge quando há critérios que alteram a percepção de valor daquele cliente que vai comprar o produto. Se você for ver aqui, tem bem aqui, ó, escrito já na embalagem, água do desgelo da montanha da Noruega. Aí tu já vira e fala, rapaz, né, essa água é da Europa, da Noruega, é o desgelo da montanha. Aí que negócio começa, tipo assim, se justificar. O segundo, ela tem uma embalagem que parece uma cápsula do tempo, né? Parece que a gente vai colocar alguma coisa aqui desenterrada que há 1000 anos. Então, assim, toda a experiência do cliente ao se conectar com a garrafa aumenta a percepção de modo com que ele olha e fala, é razoável eu pagar R$24. E só para deixar claro, eu comprei essa garrafa de R$24 só uma vez, eu encho ela com filtro. Tá? Porque eu não gastaria ainda, né? Não sei se eu tivesse... Eu acho que nem se eu tivesse muito dinheiro, eu gastaria R$24 em água. Mas eu quis viver a experiência, eu quis provar isso, né? E isso já... Eu acho que é isso que eles querem. Eles não têm a ambição de serem a água mais vendida do mundo. Eles querem ser a água mais valorizada. E aí, trazendo para a advocacia, tudo que você fizer que faça com que o cliente olhe para você e tenha uma sensação de uau! Eu gosto de nomear essa sensação de uau!
Já dá para ver a cara do cliente.
Isso. Pode construir um diferencial de mercado. É quando você fala, cara, eu já estudei, eu fiz um curso, né, de contratos em Harvard. Pô, é uma faculdade, melhor faculdade do planeta. Uau! Ah, uma coisa que hoje no Brasil ainda o pessoal dá muito valor. Eu fui concursado, né? Fui corregedor federal. Você fala, uau! Tudo que você vai jogando, cada uau que você pode ir jogando para o cliente, a gente utiliza QR Codes nas petições, que o juiz vê um vídeo, coisas que outros advogados hoje não fazem, 99,8% dos advogados não fazem. Uau! Tudo isso vai influenciar, no final, eu cobrar R$24 na minha água, na minha advocacia, e não cobrar R$1, como todo mundo cobra.
Perfeito, cara. Eu acho que isso tudo que você está falando tem a ver com essa sensação ali de exclusividade também, né? A voz, ela te traz isso, porque ela tem inclusive, a embalagem registrada como marca ali, né? O desenho, essa embalagem cilíndrica para a água é a exclusividade deles. E a gente vê aí a atmosfera que eles criam, né? Então, escritório do Harvey Specter. Você vê lá que tem um frigobar com voz, a água, voz. E eu acho que essa sensação de exclusividade você conseguiu trazer muito bem, porque veja... Você me corrigiu se eu estiver errado, foi 2017 que vocês trouxeram.
Setembro de 2017.
Então veja, em setembro de 2017, vocês já estavam trazendo no escritório de advocacia o que a gente trabalha hoje em legal design, que é o uso desses elementos, e jurimetria, porque vocês já estavam quantificando o resultado que isso trazia para vocês, e gestão de escritório. Então são três itens que não são intrínsecos à advocacia, inclusive... Tem leituras aí, né, linhas contrárias a algumas dessas questões, porque, por mais, eu debato isso abertamente, que eu acho um absurdo a gente não ter um caráter empresarial na advocacia. Porque um escritório de advocacia é uma empresa, isso não tem discussão, por mais que a gente tenha discussões, enfim. Essas questões, hoje, a gente debate isso hoje, em comissões, em eventos, o pessoal ainda não sabe o conceito básico de jurimetria, ainda está disseminando conhecimento sobre legal design, o pessoal não aplica muito bem gestão de escritório. Então, assim, são dores que a gente vê hoje e a gente está falando de questão, veja, 2017, pode não parecer, mas já está 5 anos atrás. Vocês já estavam trazendo isso na liderança. Então, 5 anos na era da comunicação, na era digital de Facebook, é uma eternidade que a gente está falando. Então, veja, tudo isso que a gente consegue trazer vai colocando esses pontinhos de exclusividade que é realmente... Esse efeito uau que a gente consegue trazer para o cliente, que é o diferencial hoje, não é, Igor? E
total, aí... me permite só levantar uma polêmica. Adoro a polêmica, né? Tipo assim, eu acho que toda inovação que a gente fez há 5 anos atrás e a gente continua fazendo até hoje, ela tem um foco total no cliente. Um foco total no cliente. Nada a ver com pioneirismo. A gente não quer ser o primeiro a fazer algo por ser o primeiro a fazer algo. A gente quer ser o primeiro a fazer algo que é bom para o nosso cliente. Porque ele olhar para a gente e falar, caraca, esses bichos, eles fazem algo por mim que os outros não fazem. E aí eu vejo hoje muito advogado querendo ser o bambambam da inovação falando de metaverso, por exemplo. Eu olho para o metaverso e falo, cara, meu cliente não está lá. Eu olho para os meus clientes e pergunto, 90... não, hoje 100% dos meus clientes não estão lá. Eu vou fazer algo no metaverso? Ainda não, cara. Ah, mas você tem que pensar antes de todo mundo, porque você tem que, né, tal. Eu acho o seguinte, sim, é uma boa estratégia você ser o pioneiro. Desde que você tenha um plano, não seja um tiro no escuro. Como você vai instigar os seus clientes aí pro metaverso? Como você vai ser o primeiro a prospectar lá? E o que eu vejo é muita gente, muito blá 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 de inovação, sem foco no cliente. Não é isso que vai te trazer o resultado na advocacia que você quer.
Inovação pela inovação, né? Não tem
inovação. Exato, exato. Inovação de vitrine e que não traz resultado para o cliente e que só alimenta ego. Só alimenta ego, não traz dinheiro no bolso.
Perfeito. Essa é uma questão que a gente costuma brigar bastante também, porque não adianta de nada você abrir o escritório no metaverso se você não está lá. Não adianta nada você ser o primeiro cara que vai escrever sobre as implicações jurídicas de NFT, se nenhum dos seus clientes investe em NFT e ninguém tem uma preocupação jurídica quanto a isso ainda, né? Então, faz sentido você trazer um benefício para o seu cliente. E veja, ninguém precisa inventar a roda novamente, né? Você pode pegar algo que já está sendo feito e aplicar isso no seu escritório. Voltando aqui lá naquela questão que você comentou ali no início do QR Code, cara, eu achei genial, porque no Legal Design um negócio que a gente trabalha muito é a visão curiosa, né? O olhar curioso, o olhar aberto. Isso a gente traz lá do Murilo Gann, que é um cara que eu acompanho bastante. Ele fala sobre a questão intelectual da curiosidade, né? Da criatividade. O ramo dele é criatividade, é a palavra que eu estava buscando. E ele fala que para você ser alguém criativo, você tem que ter esse olhar aberto, porque às vezes o seu problema está aqui, a solução está em alguma área logo do lado, só que ninguém olhou para os dois e juntou elas, né? Então, olha, o teu problema estava ali, juiz não anda com o meu processo. A solução estava aqui, no aparelho da academia. Aí você vai coletando esses insights com esse olhar aberto, né? Um olhar que você não está fechado para a inovação. E aplica e traz esse benefício aí para os seus clientes e vê. Consegue um puta diferencial desse. Foi chamado aí para conversar em um monte de lugar. E hoje é necessário esse diferencial, né, Yuri? Eu quero, inclusive, já puxar para o nosso próximo tema aqui, que direcionando é mais ou menos como que você orientaria o nosso ouvinte a buscar um diferencial desse, porque a gente trabalha aqui hoje, né, num universo de mais ou menos 1 milhão e 300 mil advogados no Brasil regulares. Pesquisa aí da página da OAB Nacional que a gente tem 1 milhão e 300 mil advogados regulares, é um número gigantesco. Fora no Brasil que a gente tem mais universidade de direito que todos os outros países do mundo somados, né, em pesquisas de marketing jurídico aí a gente vê. Você aí que já sai na frente, você é um grande referencial da área, o que, que você orienta o nosso ouvinte a buscar de informação, de conteúdo, de tema, de área, para que ele possa começar esse caminho na diferenciação, não ser só mais um dos 1 milhão e 300 mil aí?
As pessoas tendem a complicar o que com metodologia você consegue. Muitas pessoas viram para mim hoje e falam: uau, cara, que massa, velho! Você que criou o QR Code, você criou o modelo de negócios lá da firma, que para mim é a maior invenção da minha vida. Não foi o QR Code, não foi os 300, né, que é um grupo de negócio diferenciado que a gente montou para empresários. Foi o nosso modelo societário da firma, assim, é um modelo muito bacana que a gente criou baseado em várias inspirações, nova-iorquinas e tudo mais, de co-branding. E as pessoas olham e falam: uau, cara! O que eu falo para essa galera é: inovação, ela tem método. Inovação, ela tem método. E qual que é o método de inovar que você usa, Igor? A primeira coisa é, papai Steve Jobs, né, o grande gênio da inovação, ele falou algo que faz muito sentido. A inovação, a nossa vida, o conhecimento, ele deve ser em T. Imagine a letra T. você tem que se aprofundar numa área bastante, né? Pesquisar bastante sobre uma área, dominar bastante um assunto. Mas você também tem que colher diversos outros assuntos aleatórios e se informar, porque isso vai aumentar o seu potencial criativo com base na associação, que foi exatamente o que a gente fez com o QR Code. E aí, se você for trazer o exemplo, né, a analogia do Steve Jobs, o que ele fez com o Macintosh? Ele olhou e falou, cara, eu fiz curso de caligrafia em Harvard. O Macintosh foi o primeiro computador a ter fontes diferentes com cores diferentes. E ele fez vários outros, digamos assim, aspectos que ele pegou em coisas que você vai falar e falar, porra, por que você vai fazer um curso sobre isso? E colocou, ele fazia Harvard na área de análise de computação, mas ele estudou gestão, ele estudou, por exemplo, mercado financeiro, ele foi estudando várias áreas e com isso ele conseguiu aprimorar o seu diferencial de mercado, criando a Mac, que hoje é uma empresa de $1 trilhão. E o que eu falo é o seguinte, o advogado não, ele acha que ele tem que estudar direito penal e mais direito penal, e só direito penal, e um pouquinho mais de direito penal, porque não devo estar estudando direito penal, eu não estou ganhando dinheiro, eu tenho que estudar mais direito penal. E aí o cara, ele vira um I, e não um T.
Exatamente.
E por isso que ele não tem resultado, por isso que ele é quadrado, por isso que a advocacia dele não sai do lugar. Enquanto ele não investir em outras áreas, e outra, nosso mundo está mudando muito rápido, bicho. É muito louco, porque eu sento com minha avó e minha avó não tinha energia elétrica. Né? Eu venho de família muito humilde aí de Minas Gerais. É, minha parte materna, né? Minha avó, ela era de uma fazenda perto de Patos de Minas, que não tinha energia elétrica, cara. E aí você virar e falar, vó, você tá conversando aqui com a Alexa, vó? Ela, quem é a Alexa? Tem uma moça por trás? Ou não, é o computador que pensa. E você vê o tanto que o mundo mudou, e aí olhando, né, minha avó vai fazer 90 anos, cara, o mundo tem 4,5 bilhões de anos, que ele foi praticamente em 4,4 né, bilhões, 999 milhões, 999 mil, o mesmo mundo. E agora, então a gente está vivendo um momento muito crucial, e as coisas estão mudando muito rápido. Então, assim, o advogado que não parar e começar a se linkar com coisas que realmente são novas e o principal, que realmente geram algum resultado no cliente dele, ele vai ser engolido. E como, né? Aí eu dei essa volta para trazer, mas como buscar inovação? Qual é o método? Eu trouxe isso para falar que existe um método. Existem diversas formas de inovação. Inovação no processo, inovação tecnológica, inovação no produto. O que eu falo é o seguinte, não vamos aqui deixar complexa a coisa. Inovar, ela demanda, segundo W. Chan Kim e René Melbourne, né, professores da Harvard Business, no livro A Estratégia do Oceano Azul, ela envolve 4 perguntas. Toda inovação, quem é a pessoa mais importante de qualquer empresa? É o cliente. É o cliente, sem sombra de dúvidas, é o cliente. Então é para ele que você vai fazer 4 perguntas. E aí, como vocês lembram no começo do podcast, eu estava lá nas reuniões de brainstorming ligando para quem? Para o cliente. E a gente fazia 4 perguntas. O que que você quer que eu faça? Olha só. O que que você quer que eu faça que nenhum advogado já fez para você que seria assim, uau, fenomenal? Que é o primeiro elemento, que é criar. Anotem esse verbo, criar. O segundo é, o que que você gostaria que eu fizesse a mais que outros advogados já fazem e que você gosta? Que é o segundo verbo, elevar. Né? O que que você gostaria que eu fizesse a menos que outros advogados fazem? Que é o verbo reduzir. E o último é, o que você gostaria que eu eliminasse, que eu não fizesse, que os outros advogados fazem? E aí a quarta pergunta te dá o último verbo, que é o eliminar. Criar, elevar, reduzir, eliminar. E eu lembro que quando eu fiz o plano de negócios, eu fali o meu primeiro escritório de advocacia, E quando eu fui abrir o segundo, eu fiz um plano de negócio. Porque falir foi muito doloroso, né? Eu queria, digamos assim, eu soube que eu só fali por conta de ausência de conhecimento em gestão. É, o escritório é sim uma empresa, né? Tem que dar lucro, tem que, porque se você não tem lucro no seu escritório, você não tira dinheiro do escritório para pagar as contas de casa, o leitinho das crianças, a escola do seu filho, seu aluguel. Então, eu queria criar um escritório que desse lucro. E aí, quando eu fui criar meus diferenciais de mercado, antes de abrir o meu escritório, eu fui ligando para quem já tinha sido cliente do meu outro escritório que eu fali. Então, eu perguntava, o que você quer que eu faça, que os outros advogados já fazem, né? O elevar. E aí, Bruno, Thales, todo mundo falava assim, cara, a gente quer que você vai lá e despache mais o processo. Tem um cuidado maior com o nosso processo, né? Tipo assim, você pelo menos uma vez por mês, você chegue lá e, né, vá no tribunal pedir andamento. Foi até assim que nasceu a TMP, que eu posso falar dela depois, que é dos honorários mensais, que eu falei, eu posso até fazer, mas isso tem um custo mensal, né? E aí comecei a cobrar a TMP em 2008. Mas isso daí foi antes. Aí, escuta, criar. O que, que você quer que eu crie, que eu faça, que os outros advogados não fazem? E aí eles falaram, cara, eu queria que você... Eu sempre atuei muito com empresários. E eles falaram, eu queria que você trouxesse negócios para mim, eu. Clientes. Eu queria que você me trouxesse fornecedores. Facilitasse minha vida. Foi aí que nasceu os 300. Olha só como é que as coisas vão estar trazendo outras inovações. Que eu criei o quê? Comecei no meu escritório de advocacia a montar uma confraria de empresários. E para eles fazerem negócio entre eles, fazer network. Quando não, nasceu uma empresa só disso, que era os 300. Que já teve 540 empresários em Brasília. Sendo que 12 empresários desse grupo já tatuaram na pele a logomarca dos 300. Vamos falar assim, da nossa comunidade. Então, legal, eles queriam... Demais. Que eu criasse um negócio para eles, eu criei. E o que você gostaria que eu reduzisse? Cara, doutor Euro, eu gostaria que você reduzisse a distância que há entre nós. Me mande relatórios. Às vezes o meu outro advogado passava meses sem falar comigo. Não tem como você me informar. E aí a gente foi atrás de softwares, por exemplo, a DV Box, quando tem andamento, ele manda um SMS pro cliente, falando que teve andamento do processo dele. A gente manda relatório mensal de processos dos nossos clientes que já pagam um ticket médio maior. E eliminar. O que você quer que eu elimine, né? E eles viraram e falaram, cara, essa linguagem que vocês advogados falam e eu não entendo nada.
Famoso juridiquês.
Isso, juridiquês. Pô, vocês podiam explicar. Até os nossos relatórios antes eram uma bosta. Assim, a gente... O processo foi concluído com o juiz para análise, né, das especificações de prova e da prescrição intercorrente. Aí eu...
Tá doido.
O que isso quer dizer, doutor?
Concluído quer dizer que concluiu o processo, acabou?
É, concluído, né, um processo, é um verbo aí, sei lá. Enfim, é uma palavra tão assim. E foi quando, cara, o nosso escritório já nasceu diferente. Ele já, nossos relatórios, eles já eram tipo assim, explicando, o processo está na mesa do juiz, o processo não está concluído. O processo, ele pode acabar sem ser julgado, porque prescreveu, não é prescreveu, não, ele pode ser acabado sem ser julgado, porque passou muito tempo. E parece detalhe, mas só que a gente, como a gente convive com esse linguajar, para a gente é óbvio, mas para o cliente não. Então, com esses quatro verbos, criar, elevar, reduzir, eliminar, bicho, a gente já criou um escritório totalmente diferente dos outros escritórios. E aí, sempre se questionando uma vez por mês nas reuniões de brainstorming, e é uma das coisas que eu sinto mais falta dessas reuniões, porque a gente parou depois da pandemia, sabe? É, foi um erro, assim, até... Aqui a gente não tem vergonha de falar os erros, né, tal... Porque era legal pela confra, né, da galera, todo mundo comendo pizza, tomando cerveja, juntos... E era algo que sempre saía algo bom, sabe? Sempre saía uma ideia nova. Só para trazer rapidinho, assim, uma ideia que muito boba, mas que é uma inovação na experiência do cliente, que foi bem Disney, assim. Eu acho muito Disney essa parada que a gente faz, que é a caneca da Vitória. O cliente chega, ganhou o processo, a gente dá uma canequinha, véio, que tem um troféu, a logo da firma, ela é totalmente instagramável. Então tem a nossa hashtag, eu venci, tem a logomarca da firma. E aí, cara, tipo assim, a gente bota um Doril dentro com sonhos de balsa. Aí o cliente, ué, cara, toma aqui a sua caneca da Vitória. O cliente, oh, obrigado, ele tá feliz, né? Tá, felizão, ele tá aqui, essa caneca aqui, ó, toma aqui, cara. Caneca da Vitória, ele, que legal, ué, mas e esse Doril aqui dentro, ele? É porque a gente já resolveu uma dor de cabeça sua, né? Se precisar aí, Doril. Mas se o Doril não resolver, você pode voltar aqui que a gente tá junto de novo. Então são essas pequenas coisas que fazem com que o cliente se apaixone pela sua marca. Se apaixone, nunca mais te largue. E aí, falando de indicadores de desempenho, você aumenta o seu LTV, né? Que é o tempo que o cliente fica com você. Você aumenta as indicações, né? Que a gente busca justamente na hora da caneca da Vitória. A gente fala, você não pode indicar 10 pessoas para a gente entrar com a ação igual a essa? Para a gente buscar esse benefício, o cliente indica e aumenta a nossa base de clientes, reduzindo o CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente. Então, assim, a inovação não é um bicho de outro mundo, mas você tem que ter o hábito. Tem que ter o hábito de estar ali sempre buscando ela e a técnica, o método.
Perfeito, isso é interessantíssimo, porque você está pegando a visão do cliente, né? Você sai ali da poltrona confortável de advogado, e essa questão da caneca da Vitória eu acho sensacional, porque pra gente que tá do lado de cá, o advogado é só mais um processo no meio de um oceano de processo de publicação. Agora, para o cliente, aquela pode ser a causa da vida dele, né? É o único processo que ele teve e vai ter. Então, a vitória do processo é um marco. Na hora que você coloca essa questão para ele, é, sim, uma sacada sensacional, Euro. É interessantíssimo. As outras questões que você comentou também, o T-Shape Knowledge, né? O conhecimento em T do Steve Jobs, toda essa questão que você vai comentando, a gente vai coletando aqui e colocando na descrição do episódio para que o ouvinte possa acompanhar também. Tem um discurso do Steve Jobs que ele fez na Universidade de Stanford. Eu acho que é genial também. Pensa assistir, a gente vai deixar o link aqui. E essa questão que você tinha comentado deles, né? Pensa, ele, gente igual o Steve Jobs, o Bill Gates, que é tido como gênio, são famosos por terem pulado de faculdade em faculdade e largado tudo, né? O cara, assim, não tem um diploma e olha quem eles são hoje. Então é justamente essa questão, eles têm um pouco de conhecimento em cada área e aprofundam em alguma, no caso ali a informática, que seja o TI, e viram esses grandes gênios. E hoje o Bill Gates, por exemplo, trata de causa social, ele quer resolver a poliomielite, é um negócio de louco assim, né? E vira a referência que é hoje. E nesse contexto aí, Ouro, eu vou até abrir para o Brunão comentar aqui com a gente também, que você vai comentando, eu e o Bruno, a gente fica pipocando de ideia aqui para comentar contigo. Mas a gente sabe que o tempo é curto também, a agenda é lotadíssima, inclusive em menção ao curso aí, né? Você é o rei aí dos advogados de agenda lotada. Eu queria te fazer antes uma pergunta, antes de passar para o Brunão, que é, onde que foi esse estalo? Às vezes não é um estalo, né? É um processo. Mas que você mudou a sua visão para essa necessidade de buscar um conhecimento multidisciplinar ali. Foi depois do seu primeiro escritório? Foi durante? Foi num período de estudo prévio? Como que você começou a ter esses insights para buscar esses conhecimentos fora da caixinha?
Cara, todo mundo me pergunta isso, eu nunca consigo definir.
É porque não é aquele momento eureka, né?
Por exemplo, você tem namorada, Thales?
Tem sim.
Qual foi o dia exato que você se apaixonou por ela?
Boa, me colocou em xeque igual eu te coloquei em xeque.
Não tem um dia, você está se apaixonando mais, né? É um processo, não é um ato.
Exatamente.
A verdade é que é um processo, não é um ato. Por exemplo, hoje, cara, eu quero criar o maior escritório de advocacia do mundo. Eu tenho certeza que eu vou criar o maior escritório de advocacia do mundo. Escutem o que eu tô te falando, o meu escritório tá entre os 500 do Brasil. Tá muito longe disso acontecer ainda. Mas eu tenho certeza que eu vou. Mas quando eu abri meu primeiro escritório, eu nem sonhava que eu ia chegar nesse patamar. Sabe, eu não pensava, tipo assim, caralho, vou abrir um escritório, vou dar aula para mais de 60 mil advogados no online, vou ter, né, tipo, pô, um escritório em cinco, operando em cinco estados, você não imagina. Mas você imagina, cara, eu quero fazer um escritório fera. E aí, quando você faz o escritório fera, aí você vira e fala, cara, eu quero que seja o mais fera entre os meus amigos advogados. E aí, quando você bate eles, aí você vira e fala assim, cara, eu quero que ele seja o mais fera de Brasília. Aí, quando você bate, você já começa a falar, caraca, eu quero ser o mais fera do Brasil. E aí, mano, de Brasília para o Brasil é um grande salto, né? Mas aí, trazendo agora para o conhecimento. Eu acho que teve um momento, que se fosse o ponto de inflexão, seria ele. Mas, e geralmente, eu vejo que nas histórias das pessoas, isso é muito comum. Cara, eu formei em 2000, eu formei em 4 anos e 100 dias na faculdade. Eu adiantei matéria e tudo mais. E eu tava doido para começar a advogar. Doido. Pelo que eu nem queria fazer direito, mas eu comecei a gostar no processo. E aí, cara, eu, o doutor Diego, que é meu sócio até hoje, e o doutor Vomar Thiago, que foi o meu primeiro sócio, eram meus melhores amigos de faculdade. O Vomar é um dos meus melhores amigos até hoje, o doutor Diego também. E a gente foi fazer a prova da OAB, né? E eu dei uma estudadinha, foi a vez que eu dei uma estudadinha na minha vida. Gente, eu não sou exemplo de porra nenhuma. Eu era muito vagal. Eu era aquele cara assim que eu matava a aula. Até a metade da minha faculdade, quando eu comecei a levar a sério a Lu, que era uma grande amiga, mas que já se foi com um problema de saúde, ela assinava todas as minhas pautas, sabe? Tipo assim, a chamada, me botava o nome do trabalho. Não é um bom exemplo. E eu tive que correr atrás, zero gênio. Quando, digamos assim, eu perdi a Lu, eu tive que correr atrás e foi no final da faculdade, estudando para o OAB. E eu tive que correr atrás, mas eu corri atrás assim para bater a média, sabe? Sabe bater a média? Formar? Quero formar. E aí veio a prova da OAB e deu um medinho. Tipo assim, caraca, mano, se eu formar e não passar nessa prova da OAB. E aí foi quando eu dei uma estudada, foi a primeira vez na minha vida, porque nem vestibular, gente, eu estudei. Eu jogava basquete, então eu tinha bolsa em diversas faculdades particulares que estavam me convidando para jogar basquete lá. Então, tipo assim, eu falei, a UNB para quê? Né? Faculdade pública para quê? Eu sou bolsista, como atleta. Então, tipo assim, quando eu estudei para a UAB, eu estudei mesmo. Para aquela época, né? Pro tanto que eu estudava naquela época. E aí eu parei para estudar, eu e meus amigos, a gente estudou juntos, cara, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu me conectei de verdade com o estudo, tipo, numa biblioteca, e eu não sabia direito estudar, né? Mas aí a gente fez a prova do AB, e a gente pegou o caderno de prova depois, e a gente olhou lá, cara, e todo mundo tinha passado, nós três, né? Com o gabarito e o caderno de prova. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, velho, muito feliz. E aí chegou, velho. E eu, quando saiu o resultado do nome de todo mundo, eles tinham passado e eu não. Aí eu, oxe, o que aconteceu aqui, velho? E aí eu olhei, me deram um caderno tipo A e o meu cartão de resposta era tipo C, velho. Me deram errado, tá ligado, o cartão de resposta. E aí, enfim, eu ainda entrei com mandado de segurança pra tentar reverter, mas perdi, porque no caderno de resposta tem lá, que é, cabe ao candidato conferir. E eu vi meus dois melhores amigos se formando e tornando advogado, e eu era bacharel. E os bichos começando a entrar no mercado de trabalho e eu amarrado, porque na minha época ainda eram duas provas da OAB por ano. Eu falei, perdi um semestre da minha vida. Isso me deu muita raiva. E aí eu estudei, mano. Estudei pra caralho pra essa prova da OAB. E aí eu cheguei a gabaritar a segunda fase. E quando terminou a prova da OAB, eu olhei e falei, bicho, que eu gabaritei mesmo assim, que eu peguei minha vermelhinha, eu falei, estudar dá certo. E aí não estudei gestão, que aí esse foi o primeiro ponto de inflexão. Né? Se fosse um gráfico na vida, assim, é assim, ó, pim. Aí segue aqui, e aí o outro foi quando eu quebrei mesmo o escritório, tava devendo 50 mil reais. Voltei para casa dos meus pais, tive que entregar carro para banco, me lasquei. E aí eu falei, meu pai, né? Eu tava emocionalmente abalado, né? Porra, quebrar, ficar devendo os outros, é horrível. E meu pai falou, vai estudar para um concurso, é tão inteligente, né? Eu acho que todo advogado escutou isso do pai na vida.
Todo dia. Filho,
você é tão inteligente, vai estudar para um concurso, né? E aí eu fui estudar para o concurso, e aí eu estudei pra caramba também, porque eu tinha visto na OAB que deu certo. Né? Quando eu estudei pra OAB, deu certo, eu passei no concurso. E isso vai minando algo, vai criando algo que é muito importante pra gente. A gente dá valor às micro vitórias da nossa vida, porque elas geram uma palavra: confiança. E eu vi que quanto mais eu estudava, mais confiante eu ficava. E aí, então, o grande ponto de inflexão, foram dois pontos, na verdade. Foi quando eu passei na OAB, depois quando eu passei num concurso, que eu olhei e falei, bicho, se eu estudar, eu fico bom. Se eu fico bom, eu venço as minhas batalhas da minha vida. E aí, quando eu decidi abrir uma escritório, fazer MBA na FGV, de gestão estratégica, comecei a consumir conteúdo como um psicopata de tanto que eu consumia conteúdo, mano. O YouTube era da hora que eu malhava, depois na esteira, depois no carro. Bicho, era o tempo todo estudando, cara. Os caras, ó, Gabriel Goff, vocês não vão nem, talvez vocês nem conheçam, eram os caras, assim, antecessores a Érico Rocha, sabe? Tipo assim, uma galera que começou o conteúdo no Brasil. Eu bebia na fonte, estudava, e até hoje, eu sou um tarado do conteúdo, mas só que eu comecei... Hoje a gente vive ao contrário. Eu tô falando isso daí, cara, de praticamente 7 anos atrás. Né? 7, 8 anos atrás. Hoje em dia, e o conteúdo era muito mais escasso do que hoje. Né? Eu lia muitos livros de empreendedorismo, muita coisa sobre desenvolvimento pessoal e tal. Tinha uma meta de ler pelo menos um livro por mês. Consumia conteúdo na internet já. E aí hoje existe para mim uma obesidade de informação, que você tem que ser muito seletivo, sabe? Mas uma coisa que é a frase da minha lápide, Bruno não sabe aí, né, velho? Que é, eu nunca vi ninguém falar, eu estudei e me arrependo. Nunca na vida.
Perfeito, parece que quanto mais a gente estuda e mais a gente trabalha, mais forte a gente tem, né? Curioso.
Euro, a gente tem uma cultura aqui no podcast de sempre que tá chegando no final, a gente traz algumas indicações. E a gente hoje falou muito sobre aprender coisas diferentes, sair dessa área de ficar tentando só, pô, vou estudar tributário, vou estudar só tributário, que a gente precisa estudar coisas novas, estudar fora da nossa área. Aqui nas nossas indicações para esse episódio, você tem alguma coisa para indicar para que as pessoas, principalmente os advogados, estudem coisas fora da área jurídica?
Cara, com certeza, né? Existem muitas indicações, se a gente for parar para pensar. Mas uma coisa que eu faço, eu gosto muito de estudar um livro sobre história, não história, romances, não história do Brasil, história, né, da Europa, não. É você ver alguma história de sucesso, uma bibliografia, um romance. E outro livro técnico. Um livro técnico mesmo, assim, pra você aprender uma habilidade nova, de você olhar alguma coisa e falar bem assim, cara, vou adquirir uma skill, uma habilidade. E aí, o que eu gosto de fazer, como eu sou empreendedor, e nossos podcasts são, né, o seu podcast. Nossa, olha, estou me aprimorando, me apropriando do podcast.
Já tá passando.
É direcionado a pessoas fora da caixa. Toda empresa tem 5 pilares. Recursos humanos. Se você é advogado, tem uma secretária, tu tem recursos humanos. Processos internos, operacional, logística, essa parte de... Advogado também tem, você tem logística de tribunal, você tem que organizar sua pauta de audiências, você tem que organizar os documentos que os clientes mandam, então você tem um operacional. Financeiro, né, você tem boleto para pagar e tem honorários para receber. Marketing e vendas, você tem que atrair clientes e fechar contratos. E estratégico, que é o mais abandonado de todos e, quiçá, é o mais importante. Porque uma empresa, cara, um escritório de advocacia, você tem que pensar, você não pode chegar ao Léo e falar, vou abrir um escritório de advocacia, que área você vai atuar? Ah, sei lá, que público você vai atender? Ah, sei lá, quando você vai quebrar? Ué, dobrar a tabela do OAB. Ah, bicho, não. Isso daí, cara, vai dar errado. Vai dar errado. Hoje em dia, você vai ser mais do mesmo. Então, eu gosto de sempre ler os livros técnicos dessas cinco coisas. Mas eu acho que nós somos seres humanos, cara. Só a técnica não vai te fazer um grande homem ou uma grande mulher. E aí entram outros livros, que é de filosofia, alguma bibliografia, algum romance. Então eu gosto de ler, por exemplo, eu li a bibliografia do Barack Obama, eu gosto muito dos livros de Paulo Coelho, né? Eu já li o Bhagavad Gita, a Bíblia, são livros religiosos. Eu gosto de ler outras coisas que trazem outras percepções do mundo, que eu acho que são interessantes também. E aí, se for falar de bibliografia, para começar em cada um dos dois, pode falar? Bibliografia? Pode meter
fica ficha. À vontade. Você tá liberado. Quem tem restrição aqui para dar indicação sou eu e o Bruno. Você tá liberado.
Teve um livro que ele foi game changer na minha vida, que foi dessa parte mais holística, né, sobre a vida, que foi O Alquimista, do Paulo Coelho. É um livro assim, muito bacana, que conta a história ali de um pastor que vivia na Andaluzia, uma região da Espanha, e que tinha um sonho de um tesouro nas pirâmides. E que ele tinha recorrente esse sonho e ele decide largar o pastoreiro para ir atrás do sonho dele, de buscar esse tesouro nas pirâmides. O livro ele é cheio de metáforas, mas fala sobre nossa vida e o quanto a gente se mantém numa rotina que a gente não vive nada de extraordinário e não se expõe a nenhum risco, mas que não vai ter uma vida morna. Então esse livro ele é foi um livro game changer para mim. E na parte estratégica, na parte de conteúdo para um advogado, eu bateria ali, como eu vejo que está muito comoditizado, eu bateria no livro que eu citei aqui na live, na Estratégia do Oceano Azul. Eu acho que é um livro que pode ali abrir a cabeça do advogado de forma com que ele já comece a enxergar um novo mundo na advocacia. Porque eu adoro quando abro as lives de outras pessoas assim e vejo drama. Tipo, 1.000.000 advogados, o mercado está saturado. Eu viro e falo, cara, tô fechando um contrato todo dia. E olha que eu só tenho um hábito de, durante 30 minutos da minha escadinha lá, que eu faço tipo uma esteira na advocacia, eu fazer algumas ações de marketing, ou fazer algumas ações de prospecção. One-to-one, né? Tipo assim, eu ofereci serviços para pessoas, por exemplo, hoje, juro por Deus, acabei de fechar uma revisão para a vida toda. Vai me dar R$30.000 daqui a uns 4 anos, 5 anos, mas, pô, R$30.000 daqui a 4 anos. Hoje eu colho os frutos dos meus 4 anos atrás, 5 anos atrás, né? Então, assim, vale a pena essa poupancinha, tem outros produtos que são de honorários iniciais. E aí, cara, você tem que ter essa mentalidade. Eu acho que esses dois livros vão ajudar você a criar uma mentalidade mais arrojada, mais empreendedora.
Perfeito. São ótimas indicações. Inclusive, o ouvinte que acompanha a gente aí tem a obrigação de ler A Estratégia do Oceano Azul, porque ele já foi indicação em outras oportunidades aqui. Inclusive, é um livraço. Então, assim, é o dever de casa do ouvinte, pelo menos, se dedicar ali à Estratégia do Oceano Azul. Brunão, o que você traz pra gente de indicação?
Com esse convidado especial, só posso trazer uma indicação, que é assistir a Jornada do Advogado Agenda Lotada, que é aí o curso gratuito do Euro, que ele vai disponibilizar por uma semana, para que você aprenda tudo o que você precisa para multiplicar o faturamento do seu escritório e atingir a renda mensal de R$10.000. Então, se você aí é um jovem advogado que está querendo começar com o pé direito, igual a gente falou aqui da importância de você saber como começar, de você saber ter esse diferencial, então, se você quiser começar no mercado certo, ou se você já é alguém que está mais tempo no mercado e quer aprender novas formas de você poder olhar para o mercado, não tem como indicar outro curso senão esse do Euro. Essa é a minha indicação para hoje.
Pô, maravilha. Se eu soubesse que podia fazer um jabazinho, porque ó, eu sei que esse podcast aqui vai se reverberar por muito tempo, né? Porque eu sou um ouvinte de podcast assíduo. gosto muito, né? Vou começar a acompanhar esse daqui agora, assim, assiduamente, porque vi que o tema tá muito bacana, mas eu gosto muito do Zero ao Topo também, que é da galera lá da XP Investimentos, porque eu amo empresa, né? Então conta a história das maiores empresas do Brasil. Mas eu tenho um livro. eu tenho dois livros, na verdade. Advocacia do Futuro, mas que eu fui coautor.
Ó, Yuri, você não vai pular a minha indicação, não, hein? Porque a minha indicação é justamente o manual do advogado empreendedor.
Pode seguir, por favor. Quando eu vejo, é muito melhor alguém falando que o nosso filho é bonito do que a própria mãe falando que o filho é bonito. Então, por favor, pode fazer a sua indicação, Thalizão.
Inclusive, eu quero aproveitar que você está aqui justamente, maior honra possível essa, depois você comentar sobre a minha indicação. Mas a minha é justamente, eu tenho ele aqui, o livro, que é o Manual do Advogado Empreendedor, e assim, posso falar para vocês que os ouvintes aqui já tiveram contato, agora já sabem quem é o Dr. Yuri Júnior, como traz esse conteúdo para a gente, e o livro é exatamente esse cara que vocês ouviram aqui. Certeiro, objetivo, traz pra gente dica prática mesmo. No livro não tem enrolação nenhuma, é do jeito que eu pego um livro para ler, que eu desejo um livro. Ele traz dica prática, mostra pra gente o resultado e é aquele livro que você chega no final, você chega inspirado, né? Você quer fazer diferente. Então, grande Euro, você puder até comentar pra gente um pouquinho, é aquele livro que tá atrás de você ali, né?
É, esse aqui, ó.
Cara, sim, sensacional a leitura, inclusive terminei de ler ele recentemente, aqueles para ficar na cabeceira mesmo, para você ter direto os insights ali, aplicar e replicar no seu escritório. Então, se você puder até comentar para o ouvinte aqui, mais ou menos qual que é o ideal do livro, a ideia construída nele, cara, isso é uma honra aí.
A ideia era a seguinte, quando eu escrevi esse livro, tem muitas pessoas que, digamos assim, queriam ter uma chance de ter acesso ao nosso conteúdo, que às vezes fica gratuito por pouco tempo, mas para ter acesso e poder consultar todo o tempo, né, aquele conteúdo. Lógico, nunca vai ser igual aos cursos, porque os cursos a gente dá exemplo, a gente traz cases com depoimentos, né, casos práticos ali, tudo em vídeo, e a gente entrega a ferramenta, né, eu comento lá sobre a planilha DRE. No curso a gente dá a ferramenta, a planilha DRE e tudo mais, mas já dá para trazer, cara, a orientação. E eu consegui atingir muito mais pessoas, a gente já bateu mais de 1000 livros, né, vendidos. E, pô, cara, não é um best-seller ainda, mas, né, até porque a gente não fechou com nenhuma editora, é só venda própria, a gente vende no nosso site, porque até por questão de celeridade, de contato com os alunos mesmo, né, eu quero saber quem compra meu livro, quero ter ele na minha base de alunos. Mas o que o livro traz, ele, para quem que é o livro, né, acho que essa é a primeira coisa, para quem quer começar a advocacia do jeito certo, para pessoas, advogados ambiciosos que não querem ser mais do mesmo, advogados que querem viver a liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, e para construir uma advocacia, um escritório de advocacia autogerenciável, ou seja, que não dependa dele para funcionar, mas que esteja sempre com a agenda lotada. Então, assim, lá a gente fala, você leu, né, Thales? A gente fala de tudo, cara, de tudo. Eu falo do financeiro, eu falo de marketing e vendas, eu falo como consigo clientes pelo WhatsApp, por e-mail, pelas redes sociais, pela... Bicho, eu lembro que quando eu escrevi esse livro foi na pandemia, no comecinho da pandemia, e sabe qual foi o pensamento que veio na minha cabeça, de coração? Eu falei, cara, eu nem sei o que vai dar essa pandemia. Eu já plantei uma árvore, eu não tenho um filho, eu vou escrever um livro.
O grande objetivo da vida aí, né?
Falam que é esses três, né?
Opa! Mas, cara, deixa eu abrir um adendo aqui, Euro, que é justo nesse ponto que você comentou agora, que você tinha falado, né, das grandes áreas que o advogado ele tem que saber para prosperar, que é um pouco da economia ali, né, o financeiro, o marketing e tal. Aí você imagina se a pessoa parar para ir beber em todas essas fontes, se pegar livro de tudo. Cara, você já pegou, fez a curadoria desse conteúdo, porque conteúdo tem demais. O que não falta por aí é conteúdo, né, para você explorar. Então você já pegou, fez a curadoria e tem um extrato disso, né, realmente o que vai importar na sua advocacia no livro. Então, assim, não é da boca para fora, que é realmente uma indicação de livro de cabeceira para ficar.
Valeu, valeu, então, de coração.
Ótimo trabalho que você fez aí, você tá de parabéns.
Valeu de de coração. Ótimo feedback também. É muito realizador. Obrigado.
Coisa boa. Acho que a gente pode encaminhar para o fechamento aqui então também, que a gente já está em uma hora de episódio, já estamos tomando aí da sua agenda lotada, passando os limites da cortesia, grandeiro. A gente te agradece demais a presença, bate-papo muito legal aqui. As portas do Café Jurídico estão sempre abertas para você e eu te desejo aí muito sucesso e agradeço a presença.
Valeu demais. Eu gosto de deixar uma frase, velho. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma frase que ela... ela é a frase da minha vida, assim. Se você falar assim, qual que é a frase que você tem como um lema na sua vida? Uma frase do Theodore Roosevelt, né? Que... abri ela aqui, pronto. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória e nem derrota. Então, assim, se alguém escutou esse podcast até o final, é alguém que tem vontade de fazer algo maior, algo grande. Então, arrisque, cara. Se joga, porque a vida só vive uma vez e triste é ter uma vida morna. Agradecer aí, Tarizão, Brunão aí pelo convite, foi iradíssimo. Tomara que a audiência de vocês gostem. E querendo saber mais, cara, acompanhar a gente, só ir lá, dr.eurojúnior, em todas as redes sociais. Tamo junto, galera.
Sensacional. Muito obrigado a todos, então. Brunão, se quiser fazer aí os seus... a deixa pro nosso ouvinte.
Ah, é isso, agradecer todo mundo, agradecer você mais uma vez, Euro. E todo mundo seguindo ele lá nas redes, pessoal, que tem muito conteúdo bom para agregar na advocacia de vocês.
Que não falta é conteúdo de qualidade. Então, muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.